estamos conversando esta semana, numa série de entrevistas sobre saúde, sobre diversos aspectos do dia a dia, da nossa vida e dos cuidados que temos que ter com a nossa saúde. Conversamos ontem, por exemplo, sobre a terceira idade. Hoje vamos falar da primeira idade, vamos falar da infância, os cuidados que se tem que ter com as crianças. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Carlos Amador. Ele é pediatra pela Universidade na Holanda e eu converso com ele agora. Dr. Amador, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de... Por favor, Dr. Amador, por favor.
Eu tenho pós-doutorado pela Universidade da Holanda e Márcio, mas eu sou doutor pela Unicamp.
Então o senhor, o senhor é o doutor nacional, pós-doutor holandês, é isso?
Exatamente.
E quando se fala das crianças hoje, doutor, nós estamos cuidando bem dos nossos filhos, temos tantos mimos com as crianças e a gente consegue transferir isso para a saúde?
Exatamente, isso. Eu acho que nós temos melhorado dia a dia e eu acho que você foi até feliz colocar ontem a terceira idade e hoje a primeira idade, porque tem muita coisa parecida. Eu assisti a entrevista, a excelente entrevista ontem da nossa colega, eu acho até que tem muita coisa igual entre a terceira e a primeira idade. Eu acho que nós temos evoluído bastante no atendimento das crianças, das nossas crianças, principalmente na região de Maringá, na região sul do Brasil. Acho que nós temos evoluído muito. Nós temos hoje um atendimento muito bom das nossas crianças nessa região.
O senhor considera que ainda faltam pediatras quando a gente fala de saúde pública? Uma vez o senhor deu uma entrevista para mim e falou assim, nós temos algumas especialidades que faltam no país. Os pediatras são uma delas? Eles estão em baixa?
Exatamente, eu não diria que eles estão em baixa, mas é uma questão de... O pediatra ele foi muito desvalorizado com o passar do tempo, então hoje nós temos uma escassez enorme de pediatra, não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil ele foi mais acentuado. Então nós temos hoje, com certeza, um déficit absurdo de pediatra, porque o pediatra ele é muito importante, né, para esse atendimento, ele é um clínico geral. E é diferente de uma especialidade como dermatologia, cardiologia, que cuidam de uma determinada área do corpo humano. E o pediatra não, ele cuida de todo. A única diferença é que ele cuida numa faixa etária. E isso tem acarretado, a falta desse pediatra, do pediatra, tem acarretado um problema muito sério, não só na saúde pública, mas como até em consultório particular. Então hoje, você para conseguir uma consulta particular com pediatra, é difícil, porque nós temos poucos pediatras atendendo consultório particular, porque ele foi muito desvalorizado com o passar do tempo, e hoje ele se migrou. E uma outra situação é que o pediatra, pela própria sensibilidade dele, ele termina ocupando muitos cargos públicos, se você for ver, secretário de saúde, ministro, vários cargos são ocupados por pediatra, pelo envolvimento que ele tem com questões sociais.
Então nós temos hoje uma profissão que não está entre as de maior procura, entre quem está se formando. Existe um certo glamour de outras áreas que rendem muito mais, a formação do médico, por exemplo, e aí isso tem a ver com esse desprestígio do pediatra, por exemplo?
Sim, porque o pediatra ele vive essencialmente da consulta, diferente das outras áreas que tem agrega-se valor à consulta desse outro profissional. O pediatra não tem, ele não tem um exame que ele faça, o único rendimento do pediatra é a consulta, que é o procedimento menos valorizado, tanto num consultório particular como nos convênios na saúde pública. Então, em termos de rendimento, é a profissão que menos remunera dentro das especialidades médicas. Então, hoje em dia, você vê que cada vez mais os pediatras são mulheres, porque aí aquela seguinte situação, como aconteceu com os professores, é o segundo salário da família, não deixa de ser o primeiro salário. Então, hoje em dia, cada vez mais a mulher faz pediatria, porque existe essa lacuna, e o homem faz uma outra especialidade onde tem uma remuneração maior. Exatamente o mesmo caminho que seguiu a situação dos professores.
Doutor Amador, o senhor é um pediatra e o senhor atende muitas crianças que, é claro, né, apresentam às vezes muitos problemas, outros pais procuram médico mais por prevenção. Hoje, qual é a situação da saúde das crianças e quais são as principais ameaças que as crianças sofrem quando se fala da saúde?
Olha, Gilson, na nossa região, vamos falar especificamente de Maringá, nós tivemos um salto de qualidade absurdo. Em 20 anos, 20, 20 e poucos anos, nós praticamente não tem mais as famosas enfermarias que tinham há 30 anos atrás, com certeza, enfermarias de diarreia. Então, acabou. Por que que acabou? Porque hoje você tem uma cidade como Maringá, que tem 100% de água tratada, 87% de rede de esgoto, quer dizer, 87% é melhor que a grande maioria das cidades boas da Europa. Então, é uma situação privilegiada. E se você tem água tratada e rede de esgoto, você vai praticamente zerar a situação da gastroenterite, tá? Das infecções intestinais. Então, isso foi a repercussão que se deu em termos de saúde pública, investimento nessas áreas básicas. Quanto às infecções de vias respiratórias, de vias aéreas, é mais difícil, um pouco mais difícil. Mas com a qualidade dos nossos pediatras, da nossa região, também diminuiu barbaridade o número de internamento, as pneumonias, as traqueobronquites e as viroses de vias aéreas superiores, elas são tratadas ambulatorialmente. Então, também não se interna muito pouco. Então, o que ficou hoje dentro do CV dos internamentos? É claro que existe ainda pneumonia, existe arreia, mas muito pequeno. Então, o que acontece é o seguinte, é que hoje nós temos, na nossa, principalmente Maringá, grande parte das crianças que estão internadas, elas vêm das UTIs, crianças que nascem de baixo peso, crianças que prematuras, que elas terminam sendo encaminhadas para essas enfermarias depois que saem da UTI. Então, eu não estou dizendo que não exista mais isso, mas diminuiu bastante. E a outra situação que eu acho que é bastante grave, que começou a tomar conta aqui da nossa região, principalmente da nossa região, são os acidentes. Hoje, na região sul e sudeste do país, a principal causa de mortalidade após um ano de idade são os acidentes, que eu acho que é uma situação que a gente está mal resolvida ainda.
Ou seja, os acidentes domésticos, a maior parte deles.
Exato, os acidentes domésticos. Mas, claro, tem as crianças que têm uma extensão do lar, o carro, é uma criança que não está na academia. Mas os acidentes domésticos são muito importantes. Então, você veja, hoje em dia, sou responsável pelo setor de toxicologia do HU. Todo dia nós temos alguém que tomou um remédio errado. Ontem nós atendemos uma criança que tomou 10 ml de um remédio que era para passar para a escabiose, a mãe deu a criança tomar via oral. Ela se enganou, acordou à noite, não liga a luz, vai lá, acha que aquele é um remédio que ela está acostumada a dar para febre, vai lá e dá um remédio que é usado para escabiose. Então, essa é uma coisa que ocorre com uma certa frequência. Remédios, veneno que eles usam para matar barata, matar rato, e a criança está engatinhando, vai lá e toma. Detergente, os domes sanitários. Então, nós temos muitos casos que não está resolvido. Nós atingimos um nível muito bom em várias doenças básicas, mas eu acho que nós estamos relaxando nessa situação. Há alguns anos atrás, nós tínhamos um problema sério, e você veja bem, é uma questão de educação, porque nós tínhamos um problema chamado síndrome do tanque, e que nós tínhamos, todo mês, tinha uma criança que morria quando ela se pendurava no tanque. Aí o que foi? A universidade fez um trabalho, distribuiu um molde desse tanque, e elas pararam de fabricar esse tanque e parou das crianças terem esse traumatismo. Ainda existe em função daqueles velhos tanques, mas com a mudança do centro de gravidade do tanque, parou de acontecer esses acidentes. Então é uma questão que, se você investir em educação, trabalhar firme, dá resultado. O exemplo é o tanque. Mas aos outros acidentes a gente não tem resolvido. Pelo contrário, está aumentando.
Então, para resumir a nossa conversa, doutor Maduro, as crianças correm mais risco dentro de casa do que fora dela, pelo que o senhor coloca.
Com certeza. E a gente sempre alerta que um lugar de alto risco é a casa dos avós, porque lá tem remédio para pressão, remédio para diabetes, e esses remédios estão em cima da mesa, e a criança, quando vai lá, ela vê aquilo e ela instintivamente termina pegando. Um dos lugares que mais tem ocorrido acidentes são na casa dos avós.
Doutor José Carlos Amador, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN. Sempre que a gente puder ajudar, nós estamos aí à sua disposição.
Conversei com o pediatra formado pela Unicamp, pós-doutor na Holanda, mestre, né? Doutor pela Unicamp, pós-doutor pela Universidade da Holanda, doutor José Carlos Amador. Falamos sobre os riscos para as crianças de acidentes domésticos. Foi aí o final da nossa entrevista. Falando sobre isso, conversamos também sobre a boa situação que a nossa região vive em relação ao saneamento básico, que acaba refletindo na saúde das crianças.